Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com Henrique Pontes Gonçalves de Oliveira sobre a pesquisa que ele fez que resultou numa tese para o seu doutorado em Administração de Empresas na linha de Administração, Análise e Tecnologia da Informação. E aí, vamos saber mais sobre isso? Henrique, seja bem-vindo, obrigada por você disponibilizar o seu tempo para contar um pouquinho aqui sobre a sua pesquisa. Eu quero começar assim, te deixando super à vontade para falar para nós um pouquinho sobre quem é você e como é que você chegou na FGV.
Ok. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Aí, para estar participando aí do podcast de vocês. Uma iniciativa bem bacana, que eu acho que é levar a informação mais sintetizada, assim, mais acessível, né? Eu vim da área corporativa, né? Eu trabalhei em grandes empresas como gerente de projetos de TI, grandes projetos, né? E chegou um ponto da minha carreira que eu resolvi fazer alguma outra coisa. E o que me veio à cabeça foi a área acadêmica, né? Que é uma área que eu sempre tive curiosidade, né, de entrar. Eu não sabia assim muito bem o que era a área acadêmica, né? Pesquisar, para mim era mais uma coisa de dar aulas do que pesquisa, né? Aí eu fiz planejamento direitinho, prestei o processo de seleção na GV, passei logo no primeiro, né? No primeiro ano que eu entrei, foi em 2017, saí da área corporativa e fiquei no mestrado, acabei o mestrado, emendei o doutorado, né? Eu fui convidado, então eu já aproveitei a oportunidade, né, para já fazer o doutorado também. Foi uma experiência boa, né? O mestrado é uma experiência que te situa, né, na área acadêmica, né? Te situa mais, né, o que é a área acadêmica, te ensina a fazer pesquisa. Meu orientador foi o professor Alberto Luiz Albertin, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, um excelente professor, amigo, orientador. Para mim foi essencial a orientação dele, a amizade dele em todo esse processo, né? Aí eu fui sempre estudando na minha área. A minha pesquisa sempre foi na minha área de gestão de projetos de TI. Trouxe muitas dúvidas do corporativo, né? Por que os projetos não dão certos? O que acontece? Tanta formação, tanta exigência e nunca dá certo, né? Então, essa sempre foi minha curiosidade, né? Sempre foi meu tema de estudo, né? Trazer, estudar mais profundamente essa parte de gestão de projetos e levar os meus resultados de volta para a área corporativa.
É muito bacana ouvir também, né? Porque trazer essa experiência do mercado para a linha de pesquisa e unir as duas coisas, né? Unir o seu know-how já, uma pessoa corporativa, né? E trazer isso também, as suas experiências para o meio da ciência, é muito bacana. Henrique, o título da sua tese é Competências Requeridas dos Gerentes de Projetos de Transformação Digital para o Tratamento dos Impactos nas Organizações. Conta para a gente, qual é o propósito desse tema?
É o propósito, Andréa, por que o mercado, né, sempre exigiu um currículo com muitos requisitos do gerente de projeto e, ao mesmo tempo, os projetos, a maioria deles, isso foi pesquisado bastante, não dão certo em questão de prazo, em questão de custo, né? Então, a minha dúvida era assim, será que essas competências, será que essas exigências são as mais corretas? Será que está certo? Aí, porque na minha experiência profissional, as exigências tradicionais, assim, cursos, certificados, inglês, a coisa mais técnica que você faz sempre foi a mais exigida, né? E eu sempre tive na minha cabeça que as questões comportamentais são as que mais tem valor, né? Só que no mercado corporativo isso não é levado muito em consideração. Eu resolvi estudar e eu filtrei o tema, né, em transformação digital, coloquei assim, eu defini como são projetos de TI que tem algum impacto nas empresas, né, em alguma estrutura organizacional da empresa, e que utilizam essas tecnologias mais novas, né, cloud computer, inteligência artificial, realidade virtual, isso tudo que a gente vem falando aí nos últimos tempos, né? Essa curiosidade que me despertou fazer a pesquisa, né? O que tem de diferente de projetos de transformação digital para os outros projetos? O que está motivando esse boom todo, né, de transformação digital? E estão buscando as competências certas nos profissionais.
Muito bacana saber sobre isso. E agora você nos deixou curiosos, né, para saber aí como é que você fez essa pesquisa e quais foram os principais achados da sua pesquisa.
Eu fiz essa pesquisa, eu estudei 5 projetos de grande porte, né, durante mais de um ano, em 5 grandes empresas, né, e todos eles com alguma característica da transformação digital, né? Então, um projeto tinha cloud computer, outro era um app de mobile, um de inteligência artificial. Então, vários projetos que já estava aproximando do seu fim, né? Porque eu queria obter todos os resultados. E eu busquei entrevistar uma variedade muito grande de pessoas envolvidas no projeto, para evitar o viés. Então, desde o usuário, o analista, o programador, o executivo, o CIO, eu queria toda a visão desses projetos, né, principalmente relacionado às competências. E o grande achado, né, foi o que foi o mais bacana, é que assim, o projeto, né, para chegar no sucesso, eles não precisam mais de competências, aquelas competências tradicionais, que é especialista em tempo, especialista em custo, certificação PMP, né, o famoso PMO, o PMP é o Project Managed Professional, que a maioria dos processos de seleção de gerente de projeto pedem, né? E todas essas entidades, né, relacionadas com gestão de projeto, têm todo um currículo. E esse currículo são conhecimentos, os conhecimentos tradicionais, que você aprende lendo livro, estudando, enfim. Só que o que a gente descobriu foi que as competências mais importantes são as comportamentais do gerente de projeto, né? Não é aqueles conhecimentos tradicionais dele. E foi bacana que os 5 projetos estudados analisaram com o mesmo resultado, a maioria das entrevistas também, né? Então, foi bacana porque a gente saiu do tradicional e foi para competências comportamentais.
Henrique, e o que são essas competências comportamentais?
Inteligência emocional, você ser um cara que faz a gestão de um conflito, descobrir quais são essas competências, né? Esse balanceamento. Eu já desconfiava que as competências comportamentais eram as mais importantes, e esse foi o resultado obtido, né? Que as competências tradicionais, elas não são tão importantes quanto as competências comportamentais para um gerente de projeto. E quais foram essas competências, né, comportamentais, né? Tem algumas que já são exigidas em algumas entidades da área de gestão de projetos, né? Mas elas precisam ser aprimoradas. A comunicação pessoal, agilidade, liderança, o relacionamento, ser uma pessoa influenciadora, né? ser resiliente, isso é fundamental, você se deparar com um problema, resolver, se transformar novamente para o próximo, né? E as novas, né? As novas competências. Você deixa de ser direcionado para aquela preocupação do tempo e custo e passa a se preocupar com o produto. Que produto que eu estou fazendo, né? Qual é o produto que eu estou fazendo, o que eu tenho que entregar. O tradicional do gerente de projeto é uma preocupação muito grande com custo e prazo, né? Isso não agrega, passou a não agregar. Só que uma das grandes, uma que foi unânime, todos comentaram que a orientação ao resultado do produto era mais importante do que a questão do prazo e do custo. Claro, tem esse controle, mas é um controle mais simplificado, mas não tão aprofundado quanto as empresas exigem, né? Então, foi bastante rico o que foi encontrado. Ter um pensamento crítico, não aceitar as coisas, olha, está aqui, faz. Você criticar, você se envolver no que estão pedindo, no que você vai gerenciar, né? Outra coisa que é bem legal, ter um direcionamento sustentável, que estão falando bastante hoje também. O teu projeto, ele vai piorar, vai melhorar, vai contribuir com você ter essa visão também um pouco de sustentabilidade, né? Ser um facilitador e, principalmente, você ter uma visão holística da empresa. Você ter uma visão, assim, multidisciplinar. Você não ser só um cara de TI. Você conhecer o que é a contabilidade, o que é o jurídico, né? Aí que... Qual é a contramão dessas questões todas, né? É bem bacana você perceber assim que essas competências tradicionais que exigem nos currículos, nos processos de seleção, elas não são as principais, né? As principais são essas comportamentais que eu te falei. Só que como a gente obtém essas comportamentais? É com o tempo, né? Então, o que vai na contramão, né? Um bom gerente de projeto, ele tem que ter um pouco mais de maturidade, né? Porque todas essas características comportamentais, André, na maioria, se adquire com o tempo, com a prática, né? Você não aprende a ser um líder na escola, você não aprende, né, a ter uma inteligência emocional na escola, ser resiliente. Você sabe o que, que é, mas elaborar mesmo, aprender mesmo, no dia a dia ali do teu trabalho. O principal resultado foi esse, foi bem bacana. Assim, você perceber que as empresas exigem uma determinada lista de competências para o gerente de projeto e não são essas as principais, e eles não focam nas principais, que são as comportamentais.
Que bom saber, fiquei curiosa com uma questão, assim, eu espero, né, que obviamente a sua pesquisa, né, esse foco possa ajudar, porque nessa questão que você disse, por exemplo, dos processos seletivos, se exige, né, das pessoas que estão trabalhando com projetos, principalmente para a gestão de projetos, essas competências mais clássicas, digamos assim, né, as competências técnicas, enquanto que eu acredito que tem um papel das empresas também de formar esses líderes, né? Porque como você pontuou super bem, é com a questão do tempo, é com a vivência, ou seja, é com a prática que os profissionais de TI, né, para fazer essa gestão de projetos em TI, por exemplo, desenvolvem essas outras competências, né?
Sim.
Eu espero que isso possa contribuir bastante, né, para esse novo olhar das empresas sobre esses profissionais. Mas eu queria saber de você, assim, qual é a contribuição da sua pesquisa? Talvez essa, que eu já dei um spoiler aqui, ou outras, eu queria que você colaborasse conosco aí, compartilhasse conosco sobre a contribuição para essa área.
É exatamente o que você falou, André. A principal contribuição é as empresas começarem a focar num processo de seleção ou nos seus próprios funcionários da empresa, que a formação com gerente de projetos de TI, né, projetos de tecnologia, você tem que focar em outras competências e formar essas competências também. É legal também ter observado que assim, o gerente de projeto de TI não precisa nascer em TI. Ele não é uma pessoa que nasce em TI. Ele pode nascer em qualquer lugar da empresa. Como ele tem que desenvolver essas competências mais comportamentais e menos tradicionais, né, ela se torna uma pessoa mais... Da onde vem? Né? Ela tem que estar mais de qualquer lado da empresa, de qualquer área de negócio da empresa. Ela tem que ter um conhecimento heterogêneo, multidisciplinar, sim, mas não precisa ser aquele TI puro, né? aquela pessoa de TI. Para produtos assim, de negócios, né? O melhor profissional, assim, que resultou na pesquisa também, não é a pessoa de TI. É a pessoa das áreas de negócio. É olhar esse processo seletivo, é olhar o que a gente faz, o que as empresas estão fazendo de treinamento nos seus funcionários, para que se obtenha gerentes de projetos de TI melhores ou menos estressados, né? E seja um cargo, uma função mais leve, né? Porque exatamente ela não é uma função leve. São projetos normalmente de 2 anos, né? Então, é uma função pesada. Mas não precisaria ser, né? Essa contribuição para as empresas, né? Mudar esse foco do tradicional para esse comportamental, né? Você olhar para a pessoa, características comportamentais da pessoa, né? Que ela vai se comunicar com a empresa toda, com vários níveis de função. Isso tudo requer competências que você não está escrito em nenhum manual, né? Então, é válido assim, para a empresa enxergar um outro modo de treinar, de selecionar os gerentes de projeto.
Bom, Henrique, eu adorei esse papo aqui com você. Eu vou fugir só um pouquinho do nosso roteiro aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse tido mais tempo, que você gostaria, de repente, de olhar, né, e que não deu tempo aí?
Eu fiz uma imersão bastante complexa, né, nesses projetos, né? Acompanhei durante bastante tempo, né? Só que eu queria ter observado mais como formar essas pessoas, né? O que as áreas, não sei se de RH, de a própria área de negócio, como é que elas atuam sobre esses profissionais? Então, eu não cheguei a estudar a área de RH, né? RH, o que vocês estão fazendo, né? Eu estudei só os envolvidos diretamente, indireto no projeto. Fornecedores, programadores, analistas, usuários. Eu gostaria de me aprofundar no RH. Mas assim, e aí, RH? Quais são as ações que devem ser feitas aí para a gente ter esse profissional mais adequado para a gestão do projeto?
Henrique, olha, primeiro, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pela conclusão do doutorado. Eu acho que isso realmente a gente precisa celebrar, isso é uma grande conquista, né? E a questão da educação num país como o Brasil é fundamental, é super importante. Então, nós, né, como Fundação Getúlio Vargas, sempre celebramos muito essas conquistas de todos os alunos aí. Então, parabéns pela pesquisa, desejo muito sucesso, né, na sua carreira profissional, acadêmica, né, que você possa colher bons frutos de todo esse esforço empregado aí. E obrigado por ter compartilhado aqui conosco no podcast Impacto um pouquinho mais sobre a sua pesquisa.
Eu que agradeço. Obrigado.
Este foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, ouça outros episódios, nos acompanhe nas redes sociais e também no blog Impacto da FGV-AESP. Eu sou Andréa Cerqueira, fiz o roteiro e a edição desse episódio e contamos com o apoio do FGV-AESP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!